Estamos apresentando Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.
E estamos de volta com o Frequência UEL deste sábado. Na primeira parte do programa, vimos com Luana Farias o que é o Didatic e qual foi o legado do projeto após a pandemia. Vimos também com Laís Amabile as dificuldades enfrentadas pelos professores que participaram do projeto. Outra parte importante do Didatic são os alunos. Entre estudantes de graduação, pós-graduação e docentes, o projeto contribuiu para o processo formativo de professores da educação básica e superior. O repórter Eduardo Ulisses conversou com duas alunas que atuaram no projeto.
Os alunos do curso de Pedagogia que compõem o Didatic atuam diretamente com a educação e a instrução de docentes que lecionam do ensino básico ao ensino superior. Para a graduanda do curso de Pedagogia, Mariana Viana Salles, de 23 anos, essa relação começou de um jeito curioso.
Foi estranho, porque a gente está acostumado a ensinar crianças, né? Porque o nosso curso ele é voltado para esse ato de ensinar crianças. Então, a gente está desde o começo do curso aprendendo sobre bebezinhos, sobre crianças de 0 a 7 anos e tudo mais. Quando foi essa experiência de ensinar adultos, foi muito estranho, porque é diferente você passar conhecimento para as pessoas que são mais velhas que você. Então, uma professora que já tem a minha idade de experiência dentro de sala de aula, olhando para mim e falando assim, professora, como que eu faço isso? É sensacional, sabe? Foi uma experiência muito boa.
Os alunos do curso de Pedagogia que compõem o Didatic atuam diretamente com a educação e a instrução de docentes que lecionam do ensino básico ao ensino superior. Para a graduanda do curso de Pedagogia, Mariana Viana Salles, de 23 anos, essa relação começou de um jeito curioso.
Eu acho que foi tanto a gente começar a levar, entender o que aquelas professoras queriam aprender, porque elas tinham projeções diferentes. Então, cada uma queria ir para alguma coisa, ou para a Feira de Ciências, algumas queriam edição de vídeo para os filhos. Então, você conseguir entender primeiro o que elas querem, o que elas já sabem, e aí trazer dentro disso, trazer tudo isso dentro de um curso que foi pouquíssimo tempo, e aí você lidar com a frustração delas de, eu não sei usar inteligência artificial, por exemplo, e você ter que começar a direcionar, igual você faz com criança mesmo. Não, tá tudo bem, tenta por aqui, começa a dar ideias e fazer isso. Então, eu acho que foi todo o caminho que a gente trilhou, também foi vários desafios, tanto para elas quanto para a gente.
Vitória e Mariana ainda comentam sobre a visão que alguns professores tinham sobre a tecnologia.
Muitas delas viam as tecnologias como grandes empecilhos para a educação e não como ferramentas, como hoje em dia a gente não chama mais de ferramenta, a gente chama de artefato. Mas elas não viam isso como a tecnologia, como algo que ela podia usar como mediadora de ensino, como mediadora de práticas pedagógicas. Então, mostrar para elas que a tecnologia não é ruim.
E que tá tudo bem você usar na sala de aula. Que isso era uma coisa que até elas falaram pra gente, que elas achavam que não podia. Como assim? Eu vou usar a inteligência, deixar a criança usar a inteligência artificial? Vai fazer eles pararem de pensar. E aí, trazer isso também pra elas, mudar essa ideia delas, foi bem complicado também.
A diferença geracional entre os alunos e os professores é uma questão central nessa caminhada. Mariana conta que a educação é uma forma de conexão entre elas.
A gente saiu de lá com um carinho muito grande, tanto das professoras com a gente, como da gente com as professoras, porque aquele espaço não era um espaço de conhecimento reto, não era a gente que estava passando conhecimento para elas, enfim. Eram elas que ensinavam a gente que ensinavam, que acabava ensinando elas, e aí virava esse ciclo de aprendizagem mútuo, aonde cada um tem um pouquinho para contribuir. Até uma das coisas que a gente estuda dentro do Didatic, que é a teoria da cognição distribuída, que o conhecimento ele é passado através desta conexão entre as pessoas. Então, a conexão foi muito importante.
Um projeto sobre tecnologia não podia deixar de usá-la. Vitória diz que começaram a aplicá-la logo na apresentação das alunas do Didatic.
Além da gente ensinar elas e elas ensinarem a gente, elas também se ensinaram.
Exato.
É, e uma delas até falou que foi muito importante para ela perceber que não era só ela que estava achando aquilo uma hidra, uma coisa de outro mundo, sabe?
Uhum.
Porque para elas era muito difícil. E aí a gente não chegou lá com o pé na porta e falou, ó, você vai aprender inteligência artificial, usa aí. É, a gente chegou, a gente apresentou, a gente fez, usou a tecnologia para se apresentar. Então, a gente criou um Bitmoji, elas criaram e, nossa, elas adoraram aquilo, foi incrível para elas. E só depois a gente falou, ó, isso é uma tecnologia que vocês podem usar. E foi ali que virou a chavinha delas e falou, ah, tá, então não vou estar trocando uma coisa pela outra. Você vai estar incluindo. E aí elas até falaram que se a gente não tivesse ido lá e mostrado e falado, ó, vamos fazer juntas, a gente só tivesse chegado lá igual uma palestra normal e falasse, ó, tô apresentando para vocês, em casa vocês tentam. Elas nunca mais iam ter relado naquilo.
O Didatic apresentou diversas ferramentas que educadores podem usar dentro da sala de aula. Vitória enfatiza que a inteligência artificial foi a preferida delas.
Elas ficaram fascinadas por aquilo, de tanto fazer os planos de aula dela, melhorar os planos de ação das professoras para a feira de ciências, dar ideias que elas nunca nem tinham pensado. E foi muito engraçado, eu acho que várias delas, elas foram lendo as ideias que ChatGPT, Gemini, Copilot deram, olhava pra gente, mas isso é possível? E a gente falava, sim, pode escolher que a gente faz. Então, surgiram coisas dali que foi de outro mundo, né?
Além das dificuldades com equipamentos eletrônicos, muitos professores também tiveram dificuldades com os sistemas utilizados para a preparação e veiculação das aulas. Para muitos, a plataformização foi um desafio a ser superado. Mas o que é essa plataformização das aulas? Nosso repórter traz mais informações.
A plataformização é a inserção de recursos digitais nas práticas pedagógicas. Ela veio para as escolas estaduais e municipais em 2019. Mas faltou a preparação antecipada dos profissionais que estão diariamente dentro da sala de aula. Vitória complementa que a falta de preparo vai desde o treinamento para o uso das plataformas, como a infraestrutura da escola.
Olha, durante a pandemia a gente teve um aprender repentino das ferramentas, por exemplo, o Google Class e etc. Mas, por incrível que pareça, não foi tão eficaz assim, sabe? Então, eu acho que agora, porque foi um boom de aprendizado, um aprendizado momentâneo, uhum, e um aprendizado que precisava acontecer naquele momento imediatamente, com urgência. Uhum. Foi como se a gente tivesse um saquinho, a gente colocasse uns 2 quilos de conhecimento dentro desse saquinho e o saquinho coubesse só 1 quilo.
Os alunos do Didatic seguem auxiliando professores das instituições conveniadas a se conectarem com a tecnologia e a usarem de maneira intencional, entendendo os artefatos que ela proporciona e aprendendo como aplicá-la de forma prática na sala de aula.
E não só de treinamento para os professores. Faltou recurso para a escola. Tem escola que não tem internet. Como que você vai fazer uma chamada que é no celular porque tem o celular da escola e o celular não funciona porque não tem internet?
Sim.
E aí tem plataforma para absolutamente tudo. Tem plataforma para redação, tem plataforma para matemática, tem para português, tem para inglês. E não tem como usar, muitas vezes.
O Didatic está ativo no Departamento de Educação do SECA. Para mais informações sobre o projeto, acesse ueldidatic.wixsite.com ou entre em contato com a Secretaria do SECA pelo telefone 43-3371-4318. E chegamos ao fim de mais um Frequência UEL, produzido para a disciplina de produção sonora, com supervisão dos professores Ayub Hanayub, Reinaldo Zanardi, Fábio Silveira e Heron Eloy.
Essa edição foi produzida por Cauã Ferrante, João Ricardo, Gian Almude e Luan dos Reis.
Reportagens de Lucas Ribeiro, Eduardo Ulisses, Luane Siqueira e Luiz Otávio.
Apresentação de Luana Farias, Laís Amabile e Giovanni de Paula.
Edição e pós-produção de Luiz Fernando, Gabriela Maia e João Ivo.
Editora-chefe, Júlia Brito.
Trabalhos técnicos, André Fiore.
A UEL FM apresentou Frequência UEL, uma produção do curso de jornalismo da nossa universidade.